Salão Verde detalha a primeira lei de cunho mais estritamente ambiental aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado após a tragédia de inundações no Rio Grande do Sul. Eu sou José Carlos Oliveira e trago as novas diretrizes para a União, estados e municípios elaborarem seus fundamentais planos de adaptação às mudanças climáticas. Isso agora é lei, válida no país inteiro.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
A gente já mostrou aqui que desde a tragédia de inundações no Rio Grande do Sul, em maio, a Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram leis de socorro imediato ao Estado. Uma delas garante prioridade para a liberação de recursos de emendas parlamentares para obras nas cidades gaúchas em situação de emergência ou de calamidade. Mas agora, deputados e senadores acabaram de aprovar uma nova lei com pegada mais socioambiental. Era uma das principais prioridades da Frente Parlamentar Ambientalista e trata de adaptação das cidades às mudanças climáticas cada vez mais intensas. A gente já tinha ouvido aqui uma das autoras da proposta original, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo.
Eu venho batalhando junto à nossa bancada ambientalista desde 2021 com o PL 4129 para que nossas cidades apresentem planos de adaptação. A nossa engenharia vai ter que ser revista, onde as moradias estão sendo construídas, a forma como a gente aloca o recurso público, a prioridade que se dá às coisas. Esse é o projeto número 1 dessa lista propositiva que a nossa bancada ambientalista está apresentando.
Pois o tal projeto foi aprovado na Câmara no fim de dezembro de 2022, passou por alterações no Senado em maio deste ano e foi finalmente aprovado pela Câmara dos Deputados na véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente. A liderança do governo da Câmara sempre deixou clara a concordância com o tema por parte do presidente Lula, a quem cabe a sanção que transforma a medida em lei. Já, a gente vai trazer tintim por tintim dessa nova lei. Antes, o repórter Antônio Vital, da Rádio Câmara, relembra como foi a aprovação final do tema no plenário da Câmara dos Deputados.
O texto aprovado estabelece que esses planos deverão conter medidas para prevenir desastres naturais, reduzir danos e adaptação a enchentes e secas severas. A proposta determina que os futuros planos de adaptação deverão conciliar a gestão do risco com as políticas públicas existentes, com prioridade para as áreas de segurança alimentar, hídrica e energética. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara e depois foi modificado pelo Senado. Os senadores ampliaram o alcance do projeto. Definiram, por exemplo, que as prioridades dos planos devem ser baseadas no nível de vulnerabilidade e exposição de populações, setores e regiões a riscos climáticos. Os senadores também acrescentaram a necessidade de monitoramento e avaliação regular das ações previstas, bem como a revisão dos planos a cada 4 anos. As alterações foram mantidas pelo relator do projeto na Câmara, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. Para a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, uma das autoras da proposta, é preciso que o poder público se antecipe à ocorrência de desastres naturais para prevenir o efeito de enchentes, como a que se abateu sobre o Rio Grande do Sul.
O que o desastre no Rio Grande do Sul mostrou é que a crise climática, infelizmente, vem para afetar a todos nós. A gente está falando de ondas de calor, de frios mais intensos, de secas, de chuvas prolongadas, e a gente sabe que se o poder público não se adianta, a gente está sempre remediando e o mais vulnerável sempre vai ser o que mais sofre.
Essa adaptação deverá incluir não só as cidades, mas também o campo, com investimentos em pesquisa e inovação para uma economia de baixa emissão de carbono no setor agropecuário. O projeto também prevê que o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima poderá ser usado para financiar a elaboração dos planos municipais de adaptação às mudanças climáticas. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Salão Verde.
O quadro a seguir traz um pouquinho mais de detalhes dessas novas diretrizes.
Está lá na lei.
Pode conferir.
Está lá na lei.
Para começar, é bom ficar claro que os planos de adaptação às mudanças climáticas devem ser elaborados nos 3 níveis do poder público: federal, estaduais e municipais. Entre as estratégias a serem adotadas estão as chamadas soluções baseadas na natureza, ou seja, o máximo possível de obediência aos processos e recursos naturais. O chamado Fundo Clima, que tem cerca de 10 bilhões de reais em caixa, será a principal fonte de recursos dos planos estaduais e municipais. A nova lei diz que a promoção de pesquisa, desenvolvimento e inovação devem buscar a redução da vulnerabilidade dos sistemas naturais, humanos, produtivos e de infraestrutura por meio da busca de novas tecnologias. E a promoção da informação, da educação, da capacitação e da conscientização públicas sobre as medidas de adaptação e sobre seus benefícios para se garantir a resiliência dos ambientes vulneráveis à mudança do clima. Quanto ao Plano Nacional de Adaptação, a lei determina que a elaboração deve ser articulada com estados e municípios e com setores socioeconômicos, com plena garantia de participação daqueles mais vulneráveis aos efeitos danosos dos eventos climáticos extremos. Outra determinação relevante é que a identificação de vulnerabilidades e a gestão do risco climático devem ser levadas em consideração nas políticas setoriais e nas políticas de desenvolvimento e de ordenamento territorial. Outra diretriz fundamental da nova lei prevê que as ações e estratégias do plano sejam fundamentadas em evidências científicas, análises modeladas e previsões de cenários, considerando-se os relatórios científicos do IPCC, o Painel Intergovernamental da ONU sobre Mudanças Climáticas.
Tá lá na lei.
Pode conferir.
Está lá na lei. Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
Salão Verde detalha a lei que estabelece as diretrizes para a União, estados e municípios elaborarem seus fundamentais planos de adaptação às mudanças climáticas. Em outras edições recentes, especialistas deixaram bem claro o porquê dessa medida ser tão importante. Ouça Marcos Wurtmann, coordenador de políticas socioambientais do Instituto Democracia e Sustentabilidade.
56% dos municípios brasileiros não tem nenhuma ação climática, nenhuma. Apenas 12% tem planos, só que desses 12, apenas 8,5% tem leis, que apenas 1,8% monitoram o estabelecimento de uma política pública aprovada. 1,8% dos municípios brasileiros.
No programa anterior, a secretária nacional de mudança do clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni, detalhou para a gente parte dos 15 planos setoriais de adaptação previstos no Plano Clima do Brasil. Só para lembrar, os focos estão em mobilidade urbana, energia, agricultura, indústria e transportes, mas também em biodiversidade, zona costeira, povos tradicionais, igualdade racial, saúde e segurança alimentar. Ana Toni admitiu que uma das metas é superar a baixa capacidade de adaptação às mudanças climáticas que os municípios brasileiros têm atualmente.
Muitíssimo importante é trazer os governadores, os prefeitos para trabalharmos juntos, para a gente começar a criar esse grande pacto nacional, onde a gente tem a corresponsabilidade na preparação para a emergência climática.
Até há bem pouco tempo, o Rio Grande do Sul enfrentava uma seca histórica em algumas regiões do estado. A situação mudou drasticamente com uma sucessão de enxurradas. O coordenador da Defesa Civil Gaúcha, Luciano Boeira, relembra os 10 eventos climáticos extremos registrados no estado em pouco mais de um ano.
Nós tivemos, no mês de março de 2023, enxurrada que atingiu os municípios do litoral norte, onde naquele momento, felizmente, nós não tivemos óbitos, o que não foi a realidade lá de junho do ano passado. No mês seguinte, novamente, nós tivemos um evento extremo, que que pegou de forma generalizada no nosso estado, com maiores consequências no município de Sede Nova. Em setembro, nós tivemos até então o grande desastre do nosso estado na região do Vale do Taquari, 56 óbitos. E dois meses depois, novamente, na mesma região, um novo evento extremo. Ainda no mês de novembro, nós tivemos uma grande inundação no Vale do Taquari e no Vale do Caí. E assim tem sido a realidade do nosso estado. Até que agora, no mês de maio, viemos novamente falar da maior tragédia do nosso estado relacionado a essas mudanças climáticas. Este evento impactou em 95% dos municípios gaúchos.
Esse último evento extremo começou no fim de abril com chuvas acumuladas de até 700 milímetros em 8 dias em alguns municípios. Bem acima da média mensal do estado, que é de 180 milímetros.
Se nós abrirmos um pouco mais essa janela para 10, 11 dias, nós teremos seguramente municípios que registraram 1.000 milímetros de chuva. Diante de um cenário destes, né, era difícil evitar o que aconteceu, mesmo com todos os alertas que foram emitidos.
Os efeitos da tragédia de inundações no Rio Grande do Sul ainda estão longe de acabar e o governo federal já se mobiliza para outra tragédia anunciada, a extrema estiagem prevista para áreas do Pantanal mato-grossense e da Amazônia no segundo semestre. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já anunciou um protocolo de ações de prevenção e combate a incêndios florestais.
Temos já líquido e certo, uma grande estiagem pela frente e vamos fazer esse protocolo para trabalharmos juntos, os governadores da Amazônia, os dois governadores do Pantanal, os nossos brigadistas IBAMA e CMBio, com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, já estamos fazendo reunião e vamos precisar provar provavelmente de ter um planejamento extraordinário, deixar de prontidão tudo aquilo que no momento do desastre que já está acontecendo, como lá no Rio Grande do Sul, a gente conseguiu mobilizar. Nós vamos ter que criar um instrumento jurídico, que no meu entendimento é a criação, né, do Estatuto da Emergência Climática para áreas de risco.
Salão Verde.
E o que dizem os deputados? A lei que traz as diretrizes para os planos nacional, estaduais e municipais de adaptação às mudanças do clima surgiu de proposta de 2021 da deputada Tabata Amaral, em coautoria com os deputados Nilton Tato, do PT de São Paulo, e Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, e os ex-deputados Alessandro Molon, Joênia Wapichana e Camilo Capiberibe. Durante a aprovação final do texto no plenário da Câmara, o relator, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, ressaltou a relevância da nova lei.
As tragédias das enchentes recentes no Rio Grande do Sul evidenciam a fragilidade de nossas cidades e de nossa população perante intempéries climáticas e demonstram a essencialidade de políticas públicas, de planos e de medidas efetivas de adaptação e resiliência. É necessário, portanto, que passemos do planejamento à prática para a implementação de uma adaptação transformacional em nosso país.
Relator da Comissão Especial da Câmara sobre Prevenção a Desastres Naturais, o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, quer garantir que os recursos financeiros para adaptação às mudanças climáticas cheguem efetivamente aos estados e aos municípios.
O que acontece muito hoje é que fazemos legislações aqui obrigando municípios a fazerem seus planos, mas não damos as condições financeiras para que esses municípios possam elaborar os seus planos. Nós precisamos ter recurso para esses planos, para sua execução e o acompanhamento.
O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, destaca a fundamental participação popular para que a lei seja aplicada no dia a dia.
A sociedade agarrar o plano de enfrentamento da extrema crise climática e ambiental no mundo como seu. Sem isso, o plano fica no papel. O grande desafio, aliás, nosso aqui de legisladores, é fazer tudo que a gente define como lei descer do papel para a vida real.
Ei! Salão Verde destacou a nova lei com diretrizes para a elaboração de planos nacional, estaduais e municipais de adaptação às mudanças climáticas. O programa teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tem versão disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.